as intervenções e estas discussões aqui para campos de lama ou de ofensas ou algo desse género. Porque, sem dúvida, que os ataques são feitos ao Partido Chega, vêm sempre todos os partidos que estão aqui presentes. Portanto, eu quero que fique bem claro que temos tanto direito de estar aqui, temos tanto direito de fazer acordos com o PSD, seja com qual partido esteja aqui presente a esta mesa, caso o queiram fazer ou não queiram, obviamente, é uma opção que é deles. Agora, irem-se constantemente colocar com linhas vermelhas, com insinuações acerca de sermos um partido democrático ou não, eu acho inacreditável, inadmissível e uma vergonha da vossa parte. Obrigado.
Tem a palavra a deputada Almeida Ribeiro.
Muito obrigada. Bom, eu...
Desculpa, eu...
ainda tenho...
Não, eu é que estava aqui a olhar o Coutinho de Figueiredo, ainda não falou. O deputado João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser rápido, porque a posição da Iniciativa Liberal relativamente a esta alteração proposta pelo PSD, penso ter ficado clara, não acompanhamos, por motivos já expliquei. Mas nas rondas subsequentes, tentou-se fazer um branqueamento do comunismo, e isso eu não posso deixar passar. Porque eu posso não fazer equivalências que seriam falsas e sempre muito, muito, muito subjetivas. Posso não entrar em discussões semânticas sobre o que é o totalitarismo e os vários matizes do comunismo, como aliás há vários matizes daquilo que se chama fascismo. É uma discussão interessante, mas que não é certamente de âmbito constitucional. Eu posso fazer isso tudo, mas não posso ignorar que há, invocando o nome destas ideologias, milhões de pessoas a encher cemitérios e valas comuns. Não posso ignorar isso. Portanto, não vou fazer equivalências, não as fiz, não quero mudar a minha opinião expressa claramente há pouco, mas também não posso deixar passar isso em claro, como se um tipo de ideologias fosse bem intencionado e por acaso resvalou, e outra foi sempre mal intencionada. Aliás, como dizia bem o deputado Rui Tavares, a nossa Constituição, como todas, nasce num contexto histórico, a nossa foi de saída de uma ditadura de inspiração fascista. Vamos ter esta discussão nos países bálticos ou nos países da cortina de ferro e vejam lá qual é o regime dito totalitário antidemocrático que eles querem defender. Portanto, agora, o regime fascista português foi importado da Itália e de Alemanha quando foi. Nada nos garante que a próxima ameaça não seja importada da Rússia ou da China. E, portanto, também é um bocadinho tacanho da nossa parte achar. Porquê é que eu digo, Sr. Deputado André Coelho Lima, que é um daqueles casos onde eu disse que admiti o precedente, ou o argumento histórico ou político? Porque a política aqui até pesa mais que a história. É porque, ao longo dos tempos, o legislador sentiu necessidade de especificar o que é que entendia por fascismo e organização fascista, e quando o definiu, definiu de uma maneira que eu acho que inclui todos os riscos conhecidos, já com nome, já sem nome, já com a discussão histórica ou historiográfica feita ou não, daquilo que pode, de facto, ser perigoso para o regime democrático e querer subverter, com ou sem recurso à violência, a ordem constitucional das instituições democráticas. E com isto eu fico satisfeito. Dois comentários finais rápidos. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, não vou negar, discutir, não tenho a certeza se estou de acordo, mas provavelmente estarei, de que a atitude dos partidos da direita democrática relativamente aos extremismos populistas de extrema-direita não tem produzido bons resultados. E têm sido replicados em Portugal, alguns deles. Mas olha que as atitudes da esquerda e da extrema-esquerda relativamente a esses mesmos fenómenos também. As cercas sanitárias e as linhas vermelhas também foram tentadas noutros sítios. Como dizem nos memes do Twitter, how is it going? Não está muito bem. Portanto, é um aviso interessante que faz à direita democrática em Portugal, da qual, aliás, nem me considero provavelmente parte muito, mas enfio esse barrete. Agora, é um conselho para si próprio também. Okay? Finalmente, e por um bocado me esqueci, neste artigo 46º, hoje é dia para lembrar, porque estivemos a discutir a criação de uma associação pública de inscrição obrigatória, que o seu número 3 diz que ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Era isto. Muito obrigado.
Tem agora a palavra, então, a deputada Almeida Ribeiro.
Agora sim, Sr. Presidente. Eu queria só aqui sublinhar que, da nossa parte, fizemos duas perguntas que eram muitíssimo claras e que o Sr. Deputado Alexandre Poço optou por não responder a nenhuma. Mas, de facto, não estranhamos, porque esta proposta para um partido que vai a caminho de 50 anos é, no mínimo, atamancada. e dá razão àqueles que dizem que há um definhar nas posições do Partido Social Democrata.
Tem a palavra agora o deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenderei a ser também muito rápido. Em primeira resposta ao deputado André Coelho Lima, dizendo-lhe que ouvi com atenção toda a sua intervenção, em particular a parte que se referiu à minha. Não deixo de constatar na sua intervenção, a forma diferente como apresentou o tema e o racional para o tema do seu colega de bancada, como fez inicialmente, que tratou de ligar a proposta do PSD à resolução do Parlamento Europeu, tratou de fazer ligações explícita dos regimes totalitários referidos na proposta do PSD ao regime comunista e, por isso, se não se sente confortável com essa intervenção, o PSD que resolva a coisa entre si. Agora, não me peça meças a mim por responder às intervenções legítimas do PSD, porque eu, ao contrário do que disse o deputado Rui Paulo Sousa, eu respeito todas e todos os deputados, posso discordar, e tenho o direito de discordar, e exercerei esse direito sempre que tiver tempo para o fazer, e capacidade de intervenção. Agora, respeito todas e todos os deputados e levo a sério as intervenções, e no caso concreto levei a sério a intervenção e respondi-lhe do deputado Alexandre Poço. Quanto ao mais, eu creio que essa exposição e esta contradição nos termos da intervenção do PSD mostra, de facto, a dificuldade de lidar com o tema. E, infelizmente, não perceber, isto gostava que tivesse cá o deputado Coutinho de Figueiredo, não perceber o que aconteceu com esta resolução, o que é que a motivou no Parlamento Europeu e o que é que, nas placas tectónicas políticas à escala europeia, ela significa? Porque ela, na prática, representa uma parte da chamada direita tradicional europeia estar a ficar arrastada pela direita mais extremada para posições que tenta legitimar essa direita mais extremada. O PSD cá em Portugal não tinha essa necessidade, ou pelo menos não estava perante essa necessidade. Agora, se quer fazer esse caminho, bem, quanto a isso é uma decisão de próprio e, como vemos, em liberdade, e eu sempre lutarei para que a liberdade seja, de facto, exercida na plenitude em Portugal, o PSD tem esse direito. Agora, eu tenho direito também de discordar desse caminho e de criticá-lo abertamente.
A palavra agora à deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O essencial já foi dito na primeira intervenção. Agora, de facto, o PSD ficou muito melindrado por termos chamado a proposta de perniciosa, mas efetivamente há aqui um problema no campo.
Sem diálogo, pá. Continuo.
Há aqui um problema no campo de visão do PSD relativamente ao hemiciclo, porque se vem reiteradamente empurrar para a esquerda aquilo que possam ser regimes totalitários e o perigo que possam trazer para a democracia, não faz o mesmo exercício quanto à direita. E, de facto, eu reitero aquilo que referi. Nós olhamos com tanta preocupação para as ameaças que existem à democracia, para os diferentes regimes totalitários e que têm ameaçado globalmente a paz, a segurança, os direitos, liberdades e garantias, como olhamos, evidentemente, para aquilo que possa ser nos seus diferentes espectros e manifestações, incluindo, e referi isso na minha intervenção, o próprio fundamentalismo religioso, que não deve também ser menosprezado. E, portanto, agora, o debate não pode ser feito, não só na relação que fizeram com a resolução do Parlamento Europeu e de forma tendenciosa, porque efetivamente foi feito de forma tendenciosa, quando é um debate sério que deve ser feito, de que forma é que deveria estar a ser feito, de que forma é que podemos proteger a nossa democracia, a nossa Constituição, face a fenómenos globais a que Portugal não está imune, mas sem esquecer também a nossa história e o papel que diferentes forças políticas têm tido na mesma, em particular o fascismo. Porque efetivamente o fascismo teve, eu não o vivi, não era nascida nessa altura, mas tive tios que foram presos, tive avós também que estiveram no 25 de Abril e que fizeram sempre questão de transmitir esses mesmos valores e aquilo que o povo português pagou para viver hoje em democracia e para que hoje possamos estar aqui de forma plural a defender os nossos valores. E portanto convém não esquecer aquilo que foi o fascismo no nosso país.
E para encerrar esta ronda, deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Desculpem lá uma coisa, que é, se quiserem falar na vez de cada um, podem. O resto estamos a tratar, cada um fala o que quiser na vez deles, desde que não ofenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tento, por regra, nunca iniciar uma segunda ronda, mas quando há segunda ronda, raras vezes resisto a participar nela. Também é sinal de que a discussão, de facto, é interessante.
Já está dentro.
O Sr. Deputado André Coelho Lima disse, há cerca de várias intervenções, que abriu a boca de espanto. Eu também devo dizer que também fiquei bastante espantado com o PSD fazer esta proposta e depois dizer que não quer fazer o debate conceptual. Quer dizer, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Quem faz uma proposta destas é porque quer fazer o debate conceptual e faz muito bem em fazê-lo. Não há, acho eu, nenhuma maneira de se querer pôr um conceito na Constituição, conceito de filosofia política, e depois não querer fazer um debate conceptual. Então, não se punha lá o conceito. Totalitarismo é um conceito. E, portanto, é para esse debate conceptual que o PSD, mal ou bem, nos convoca. Só que depois temos que ter rigor conceptual, se queremos fazer o debate conceptual. E é esse o problema. Porque a Constituição, ela é antitotalitária, independentemente de proibir ou não organizações totalitárias neste artigo em particular. Ela é antitotalitária porque é uma Constituição radicalmente pluralista e o pluralismo é o contrário do totalitarismo. E, portanto, temos, felizmente, muitos outros instrumentos para combater e prevenir totalitarismos, os de base religiosa ou outros quaisquer. O problema é que estamos aqui a ter esta discussão já, não sei, se calhar há 45 minutos, e ainda não, há 1h15, e ainda ninguém avançou com um exemplo de organização totalitária que devesse ser proibida por um artigo como este. Nem sequer no estrangeiro. E atenção que não estamos a falar só de partidos, estamos a falar de associações. Se eu considerar, por exemplo, não considero, que fica esse parênteses claro, porque historiograficamente seria incorreto, mas imaginemos que alguém considera que o absolutismo é um totalitarismo. Deveríamos proibir um ramo da causa real que fosse miguelista? Porque são declaradamente absolutistas. Hoje, no debate de hoje, ouvimos deputados dizer que tínhamos vivido sob totalitarismo higiênico. É que também não nos esquecemos que o totalitarismo é um conceito ainda mais mal usado no debate público do que o de fascismo, certamente. E o de fascismo, às vezes, é mal usado, inclusive, pela minha família política. Quem é que já se esqueceu do totalitarismo da ASAI? Não é? E, portanto, o PSD não foi ninguém que o empurrou para esta confusão conceptual. Foram vocês que se mandaram. E depois que não queremos fazer o debate histórico. Lá está, mas o debate histórico, desculpem lá, é o mais interessante de todos. É por isso que estas coisas vão parar às constituições.
Isso é para uma audição, chamamos um professor de história.
Não, é assim que, por exemplo, em constituições europeias, famílias reais são impedidas de voltar ao país. Não é? Quer dizer, em Itália, até há pouco tempo, era proibida a família, os Savoias eram impedidos de voltar à Itália. É uma proibição absurda. Naquele contexto fazia algum sentido. E é por isso, é ao mesmo título que o fascismo é proibido na nossa. Umas notas finais. Uma, eu podia até ter feito uma defesa de honra ou algo parecido quando o deputado do Chega aqui veio dizer que a minha intervenção tinha sido vergonhosa porque chamamos ao Chega isto ou aquilo. É um problema. Usou, no fim usou. Mas a questão não é essa. É que eu não me referi ao Chega nenhuma vez. Portanto, eu não sei que carapuça é que o senhor deputado decidiu enfiar. Se é aquela quando eu falei de organizações com culto ao líder, com culto à tradição, que cultivam um sentimento de humilhação no povo, que chamam às elites vergonhosas e que pretendem defender ser os únicos defensores do povo contra as elites. Não sei qual destas. São várias carapuças possíveis. Não sei qual delas, enfim. Mas eu não falei do Chega nenhuma vez. Outra nota que é importante. O regime nazi, o deputado André Coelho Lima disse, o regime nazi também era um regime socialista. Não. Disse. Disse porque o... Não, o partido nazi tinha socialista no nome, mas é uma coisa muito diferente, porque foi fundado muito antes, por pessoas diferentes, é um deputado... Não, é que falou no regime nazi, pronto. É verdade, mas o regime... Ou seja, o regime de 33 para a frente é absolutamente, claramente antissocialista. É só uma questão que é importante.